O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
O professor Joaquim Fernandes é doutorado em História da Ciência, especialista em Antropologia Religiosa Comparada e há várias décadas que vai publicando livros sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Há poucas semanas publicou mais um livro extraordinário, As Outras Fátimas, assim mesmo, no plural. Uma obra que estuda as outras aparições, entre aspas, vamos já falar nisso, aparições marianas, aquelas que a Igreja Católica não reconhece como válidas. E desde o século XVIII foram já 16 as aparições da Virgem em Portugal. Na verdade foram 17, vamos ver se temos tempo de falar dessa 17ª. Caro professor Joaquim Fernandes, bem-vindo.
Muito obrigado.
Obrigado por estar desde a minha cidade do Porto, saudosa cidade do Porto.
Agradeço-lhe o convite e é com muito gosto, naturalmente, que faço extensivo esses votos a todos os compatriotas que há tantas décadas, não é, tomaram França e Paris por a sua segunda pátria e, portanto, no fundo, estamos ligados no mesmo, no, na mesma comunidade, não é? De maneira que
Sem
também
dúvida, somos todos
aproveito para deixar aqui
portugueses.
as minhas calorosas saudações e votos, enfim, de felicidade e que também todos juntos consigamos superar esta fase menos boa por que todos passamos.
Muito obrigado pelos votos. Caro professor, vamos então falar deste As Outras Fátimas. Até pode parecer estranho às pessoas este Fátimas no plural. E vamos começar por falar nestas aparições, entre aspas. Há uns poucos anos, a cúpula da Igreja Católica começou a redefinir a terminologia a ser usada para definir estes fenómenos. O próprio Papa, o Bento XVI, prefere o termo visão, tudo entre aspas, visão e aparição. Qual é a diferença? Pode explicar-nos?
Ora bem, foi exatamente o Cardeal Joseph Ratzinger, enquanto responsável pela Congregação da Fé, que por volta do ano 2000 publicou um comentário muito, muito interessante e muito judicioso sobre as aparições de Fátima. Porque, de facto, há aqui a considerar, enfim, inovações que foram sendo introduzidas numa avaliação multidisciplinar de outras áreas do saber, de outras áreas do conhecimento, em torno deste fenómeno que até há muito pouco tempo, praticamente, enfim, há cerca de 2 décadas atrás, estava estritamente confinado e reduzido à interpretação religiosa e, com maior ênfase, à interpretação católica tradicional, ou seja, aquela que defende ainda hoje, naturalmente, enfim, resistindo a todas as inovações, que de facto as aparições de Fátima consagraram uma descida em corpo físico da Virgem Maria de Nazaré, ou seja, uma entidade que neste momento teria cerca à volta de 2000 anos de idade, não é? Portanto, essa adoção integral da ideia da descida da Virgem Maria na Covadonga em corpo físico foi naturalmente permanecendo ao longo das décadas e consagrou, de facto, esta visão que os católicos devotos de Fátima vão tendo deste fenómeno, ainda permanecendo ainda hoje nesse seu respeito pela tradição, pela cultura que naturalmente legaram e receberam dos seus pais e da sua educação religiosa, mas que de facto, segundo a observação do Papa Emérito Bento XVI, já estará um pouco ultrapassada. E isto tem sido advogado simultaneamente por outros teólogos, nomeadamente especialistas, enfim, portugueses, nomeadamente Dom Carlos Azevedo, por exemplo, o Frei Bento Domingues, o Padre Anselmo Borges, ou seja, uma pleia de facto intelectuais católicos muito atentos a esta problemática, estudiosos da própria fenomenologia de Fátima, que hoje aceitam hoje a utilização da alternativa de visão em vez de aparição.
Aparição.
Ou seja, significa isso que a ideia que foi introduzida pelo Cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, foi que em Fátima terá ocorrido um fenómeno muito particular, uma revelação privada, restrita, neste caso, à vidente Lúcia e aos seus dois primos, se bem que naturalmente têm graduações muito específicas, como sabemos, porque só Lúcia é que ouvia e via plenamente aquilo que ela entendia ser a Virgem Maria, mas que, portanto, a definição de visão é algo que é muito restrito ao receptor e não é partilhado pela multidão, por terceiros. Enquanto que a ideia da aparição é algo que é partilhado pela multidão e por terceiros. Portanto, há aqui uma pluralidade de visões e de observações e de experiências que, no fundo, iriam confirmar-se umas às outras. Ora, não é o caso, porque sabemos exatamente pelos depoimentos e pela longa investigação a que eu próprio, enfim, me debrucei durante algumas das últimas décadas, há cerca de 40 anos que estudo esta problemática, não é? Inicialmente com a doutora Fina da Armada, infelizmente já falecida, mas que, de facto, encontramos discrepâncias, porque cada sujeito tinha a sua modalidade de observar. Os próprios videntes tinham a sua maneira específica de experimentar, de ver, de sentir, etc. Portanto, tudo isto vai no sentido daquela interpretação introduzida e defendida muito bem por Cardeal Ratzinger, que de facto estas experiências marianas, vamos chamar-lhe assim de modo geral, são, digamos, experiências sensoriais privadas e específicas de cada um. Portanto, não é uma modalidade de experiência pública, global, que possa ser entendida como a aparição de algo externo à pessoa que faz essa experiência.
Então, nesse domínio de visão, de experiência interior, como explicar que naquele 13 de outubro de 1917, 50 mil pessoas testemunharam a famosa dança do sol, ou aquele, quer dizer,
o fenómeno do sol. Isso é completamente distinto. É completamente distinto da representação mariana de uma figura que é interiorizada como sendo a Mãe de Jesus, a Mãe de Cristo, a Virgem Maria, enquanto estamos aqui, digamos, a trabalhar com algo que provocou efeitos físicos, perceptíveis por toda a multidão. Ao contrário da visão particular de uma entidade que cada um, neste caso particular, os videntes, interpretaram como a Virgem Maria. Em 13 de outubro de 1917, de facto, não se tratou de uma visão, tratou-se de um fenómeno solar externo ao aparelho sensorial e cognitivo das pessoas, dos milhares largos, cerca de 50 mil pessoas que estavam naquele local. E, portanto, temos que naturalmente distinguir aqui este fenómeno global de um fenómeno de revelação privada que é atribuído à ideia de aparição. Portanto, aqui os fenómenos físicos do 13 de outubro foram registados no terreno, foram cruzados entre si, foram inclusive confirmados matematicamente pela distribuição espacial das pessoas no terreno, numa curta faixa, que nós podemos identificar graças aos testemunhos diretos das pessoas e que, de facto, parece corresponder digamos, à produção de um fenómeno energético que provocou sensação de calor, provocou a secagem do solo que estava completamente encharcado por chuva torrencial que tinha caído minutos antes, provocou alterações fisiológicas em algumas pessoas e foi, inclusive, suscetível de ser fotografado na célebre coletânea de fotografias, das 12 fotografias originais feitas pelo repórter do jornal O Século, e que tivemos ocasião, muito recentemente, através de um colega nosso, o professor José Barbosa Machado, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de, ao ser examinados essas placas fotográficas originais, naturalmente em placa de vidro, porque em 1917 os sistemas fotográficos não eram ainda a película fotográfica, não é? Que nós ainda usamos antes da versão digital, não é? Mas foi possível, ao nosso colega José Barbosa Machado descobrir que, de facto, havia fotografias que estavam como que queimadas por fontes luminosas muito poderosas, que, de facto, corresponderiam às descrições visuais de testemunhas que notificaram a passagem de um objeto luminoso que tinha saído das nuvens, tinha saído diante do Sol verdadeiro, da nossa estrela, não é? E que fez, digamos, toda aquela movimentação por sobre as pessoas a muito baixa altitude, a ser da altura de cerca de um pinheiro, portanto, cerca de 20, 30 metros, o máximo do Sol, e que provocou um triplo efeito físico que está hoje verificado, constatado e que corresponde inclusive não só à situação da secagem do solo, aos efeitos fisiológicos, à sensação de calor, à secagem da roupa, à audição de um zumbido tipo de abelha, que é muito notório e é hoje passível de detectar em laboratório, é possível de replicar inclusive em laboratório, e portanto temos aqui um efeito físico generalista, público, que é muito diverso da ideia de visão interior e particular do caso da entidade chamada Virgem Maria.
Mas então, esse fenómeno do 13 de outubro, a ciência consegue explicar isso? Foi uma tempestade solar ou Eu estou-me a lembrar agora do prólogo que o professor Miguel Real escreveu ao seu livro, em que ele faz uma tipologia das várias Fátimas e até fala de uma Fátima
Exatamente,
extraterrestre, não é? Que isto
exatamente.
até, se calhar, até põe os cabelos em pé a quem nos ouve. Mas
Aí
então, que
cabem. Há um
fenómeno
fenómeno
foi
físico.
aquele? Foi um
Há um
fenómeno
fenómeno
físico.
físico dotado de uma determinada energia, muito poderosa, pelo que se viu e pelo que se constatou nos efeitos, uma irrealidade, um sonho, não iria provocar aquele triplo efeito
Claro,
físico no terreno
claro,
e nas pessoas.
claro.
Fosse uma alucinação, não há nos tratados, digamos, de psicopatologia, nenhuma alucinação coletiva que
Coletiva daquela professora.
pudesse provocar aqueles efeitos no solo e nas pessoas. Portanto, é preciso notar isto. Nós estamos num terreno muito movediço, em que a
Claro.
ciência, obviamente, hoje não tem respostas, digamos, concretas e que possam ser reproduzidas integralmente em laboratório. Há alguns segmentos destes fenómenos, como disse, podem ter respostas em laboratório. Sabemos qual é o tipo de frequência que corresponde, por exemplo, à sensação de zumbido. É uma sensação de cerca dos 300, na ordem dos 300 hertz, não é? Portanto, em termos de sonoridade, em termos de frequência auditiva, e foi aquilo que muitas pessoas ouviram no interior da cabeça. É mais um aspecto interessante, é que não é um efeito exterior também, é um efeito que é sentido no interior da cabeça, no, a nível do ouvido interno, e corresponde à sensação do zumbido da abelha, que é, como deve ter reparado, noutros episódios que estão reproduzidos aqui nas outras Fátimas, não é? Uma sintomatologia recorrente, ou seja,
É
há
verdade.
diferentes casos em que as pessoas, sem o saber, naturalmente que não vamos suspeitar que todas elas analisaram exaustivamente os repertórios dos efeitos em Fátimas, para dar sentido à ideia que ouvia um zumbido quando aquele objeto que imitava o sol se aproximava do solo, se aproximava da multidão. Temos aqui um caso muito próximo do Porto, aqui perto de Santa Maria da Feira, em que eu tive a ocasião e tive a felicidade de recolher um depoimento original, uma testemunha viva que, por volta dos seus 15 anos, assistiu exatamente a este tipo de manifestação dita solar. Um objeto que saía das nuvens, que mergulhava sobre a multidão e que, à medida que se aproximava da multidão, ou seja, que descia, fazia cada vez mais ouvir uma forte sensação de zumbido. Ora, isto tem uma correspondência efetiva, muito física, muito material, que não pode ser, obviamente, correspondente a um devaneio, a um sonho ou uma
Claro.
alucinação. Portanto, no fundo, em termos de economia de hipóteses, o que nós podemos dizer é que temos aqui uma fonte externa aos videntes, temos aqui uma fonte energética poderosa externa à multidão, que em determinada altura, digamos, por processos que nós naturalmente não conhecemos, fez vincar a ideia que tratamos de facto de um fenómeno físico que era possível ser registado, inclusive pelas fotografias da época,
Fotografias.
sistemas rudimentares da
Outro
época. Porque, de facto, o professor José
elemento.
Machado encontrou pistas nestas fotografias que correspondem a um efeito notório de uma sobrecarga luminosa nessas placas fotográficas.
Claro. Outro elemento que é recorrente neste livro e que eu fui constatando à medida que o ia lendo é a tenra idade de quem testemunha estas
Exatamente.
aparições, quem tem estas visões.
Esse é um padrão.
São crianças que aparecem também sempre em lugares muito específicos e que se enquadram naquilo que o professor chama ecologia das
É a ecologia das
aparições.
aparições,
Sim.
exatamente. Essa é uma
Essa
proposta inovadora
a
vinda
principal
do Pedro
receita,
Franciá.
uma criança num determinado espaço, sítio,
Penso
para
que
termos
sim.
uma aparição.
Penso que sim. Digamos, será uma das condições que os autores destas manifestações, que nós, enfim, descortinamos que poderão ser exteriores à nossa realidade. Enfim, isto é uma proposta muito simplista para as pessoas perceberem, não é? Portanto, não se tratará, obviamente, de um agente chamado Nossa Senhora, a Virgem, Mãe de Jesus, mas serão entidades fora da nossa realidade, do espaço e do tempo, da nossa realidade tridimensional, se quisermos, a quem nós, numa questão de economia e de popularidade do termo, poderemos chamar extraterrestres, seres extradimensionais, seres pluridimensionais, de uma determinada energia, mas que têm. Na minha perspectiva, e segundo algumas pistas que eu equaciono aí, enfim, ainda com alguma prudência no meu livro, se tem presente as conclusões, que estarão, digamos, a usar a nossa própria, as nossas próprias religiões e a hierarquia das nossas religiões consagradas para se fazerem passar por essas mesmas entidades, com intuitos que naturalmente nós nos escapam, mas atendendo a algumas pistas que são exploráveis aí, inclusive a questão da oração mental, da importância da oração que é produzida pela multidão em uníssono, e as pessoas que naturalmente já estiveram em Fátima perceberão exatamente aquilo que eu estou a tentar dizer, o grande poder energético mental de uma oração que é recitada coletivamente por milhares e milhares de pessoas.
Isso coloca uma espécie de transe, quase, não é?
Uma espécie de egrégor, uma grande produção de energia mental que, se calhar, interessa a essas entidades. Portanto, no fim dessa linha, a minha proposta, que é herética, digamos que não é naturalmente ortodoxa, é que essas entidades estarão, digamos, interessados em explorar a potencialidade da nossa energia mental produzida coletivamente quando nas nossas orações. Por isso é que essas entidades, enfim, autodenominadas ou referenciadas como sendo aparições da Virgem Maria, pedem sistematicamente que se construa o quê? Um templo, uma capela, para reunir todas as pessoas nesses locais para que elas rezem em conjunto, que elas produzam esse tipo de energia coletiva mental, que é hoje, inclusive, é o caso que eu cito aí, cientificamente é explorável e mesurável, por exemplo, o caso das aparições marianas da ex-Jugoslávia, de Medjugorje, não é?
Sim, sim, eu falo nisso.
Um físico americano conseguiu detectar um potencial, com o seu magnetómetro, um potencial elevadíssimo, que não poderia corresponder a uma fonte nuclear ou qualquer dessa natureza, porque se fosse de natureza nuclear, esse potencial elevadíssimo de radiação teria liquidado.
Mataria toda a gente, claro.
Portanto, nós estamos aqui em presença de um efeito físico altamente potenciado, com, digamos, com motivações que nos escapam, que nós obviamente não temos capacidade nem elementos factuais em termos científicos para provar que assim é, mas equacionando essas hipóteses, no fundo estaremos a lidar com uma fonte externa que nos pretende controlar e que pretenderia, inclusive, usar a nossa própria energia mental, que se calhar para a sua própria sobrevivência. Em última instância, esta é a minha última das hipóteses que eu equaciono, que irá naturalmente escandalizar muito boa gente, mas...
Ainda bem que vivemos no século XXI, que isso há uns séculos daria fogueira.
Porque obviamente se fosse, enfim, no século XVII, estaríamos todos aqui, neste caso seria um bom candidato à fogueira, não é? E à Inquisição. Mas o que é facto é que muitos outros heróis e vítimas, como o Galileu, como o Giordano Bruno, como outros tantos pensadores que usaram pensar fora da ortodoxia, do que é normal, do que é convencional, também o experimentaram e também, nesse caso,
claro,
foram heróis e vítimas. Agora, o caso da fenomenologia mariana, inclusive a partir desse quadro que há bocadinho acabamos por não desenvolver completamente, o quadro da ecologia dessas manifestações, não é? De facto, como é que elas aparecem, onde é que elas aparecem primordialmente, qual os atributos a que elas são associadas. Nós temos o elemento água, nós temos o elemento pedra, não é? Nós temos as grandes rochas graníticas, enfim, como conhece muito bem aqui, por exemplo, no norte de Portugal, não só do Minho, mas também de Trás-os-Montes. Temos as grutas, temos uma associação muito interessante entre as grutas, a água e o aparecimento dessas divindades. Temos as luzes que aparecem em redor desses locais e, portanto, temos uma grande, digamos assim, uma grande soma de pormenores que têm a ver com a ecologia do local, que estão exatamente associados depois aos protagonistas do contacto que esses locais vão propiciar ou propiciaram em determinado tempo histórico com entidades ditas femininas, não é? Globalmente sempre com as mesmas características, mas que fazem parte desse outro mundo, aquele que eu chamo o outro lado da Alice, não é? Digamos, temos aqui a trabalhar com um conjunto de referências de várias culturas, onde se mistura também o folclore de várias culturas, a cultura celta, a cultura, digamos, mais a norte germânica, temos a cultura também mediterrânica, temos aqui elementos que têm a ver com outras denominações, com o mundo das fadas, com o mundo dos duendes, com o mundo destes seres sobrenaturais, que no fundo parece que todos eles convergem numa mesma realidade, que ela é própria, plural, e onde as entidades que são definidas como Virgem Maria também se incluem. Portanto, digamos que a identificação de Virgem Maria é apenas uma faceta do catolicismo, que é a religião prevalecente, que dá origem a essa interpretação. Como naturalmente numa cultura, digamos, islâmica, a aparição privilegiada seria Maomé, não seria a Virgem Maria. No caso do professor, seria Shiva, seria outra, não é?
Muito obrigado, muito obrigado. Chegamos ao fim, já ultrapassamos. Sempre um prazer ouvi-lo, seja onde for.
É um tema inesgotável, não é?
É inesgotável e interessantíssimo.
Era importante que as pessoas pudessem ler atentamente o livro. Penso que...
Ah, sim, de certeza que pelo menos...
Reflexão. Eu não sou perentório, não sou
dogmático,
como deve ter percebido, e deixo à consideração das pessoas o seu entendimento particular e pessoal. Agora, é preciso que as pessoas, digamos assim, possam interpretar os factos em si, estudem os factos em si, para além de depois de fazer as suas próprias considerações pessoais, naturalmente.
Claro, cara, e este livro, para fazermos esse exercício intelectual, este livro é um belo instrumento. Bem, quem nos ouve, que não se esqueça, As Outras Fátimas, editada pela editora Manuscrito, encontra-se à venda nas livrarias lusófonas de França e pode ser, não se esqueça, requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.
O Livro da Semana, por Nuno Gomes Garcia.